Boa noite, irmãos, irmãs em Cristo, louvado seja Deus por mais uma vez podermos estar aqui reunidos. Privilégio muito grande para nós. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, o verso de número 7 a seguir. Eu já tenho talvez duas semanas compartilhado em si acerca dessa sessão, creio eu, tão oportuna para o tempo que nós estamos vivendo, como Pedro toca em alguns aspectos práticos nessa sessão, e o quanto nós precisamos considerá-los também à luz de tudo que nós temos já recebido, para que nós possamos capturar, né, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. 1 Pedro 4, 7 a seguir diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de juntos, como o teu povo, nos assentar, abrir a tua palavra, Senhor, e colocar o nosso coração diante dela mesmo. Nós pedimos ao Senhor, pela tua bondade e misericórdia, ajuda-nos nesse momento, Pai. Ó Deus, fala no nosso coração. Pedimos ao Senhor que a tua palavra venha como um rio dentro de nós, que a tua palavra nos liberte, nos lave, nos cure, Senhor, que as nossas mentes possam nesse momento se aquietar diante do Senhor, que os nossos corações possam nessa hora, Pai, contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, captura a nossa mente, a nossa vontade, os nossos afetos nessa hora, que nós possamos realmente aqui tocar o Senhor por meio da tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já há algumas semanas, como eu tinha dito para vocês, nós temos meditado nesses versos e já consideramos essa sequência, pelo menos do verso 7 e 8. E vimos que há um chamamento do apóstolo para que nós possamos viver neste presente século com discernimento. A palavra que ele usa é: o fim de todas as coisas está próximo. Então, para aqueles que têm tido discernimento, Pedro diz como eles devem andar nesse tempo. Uma das características daqueles que têm tido discernimento da hora que nós estamos é a vida de oração que eles levam com base nesse discernimento. Não seria errado da nossa parte vermos que, à medida que o nosso discernimento no Senhor é aprimorado, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional também no Senhor cresce. E o contrário também é verdade. Vemos que assim aqueles que não têm entendido e nem discernido o tempo que nós estamos vivendo, eles não têm esse sentimento de urgência, esse sentimento de responsabilidade, essa urgência de viverem uma vida de oração. Pedro diz que eles têm que ser sóbrios, criteriosos, apontando para uma condição mental. Ele diz que esses que têm essa carga de oração por causa desse momento e dessa hora que eles estão vivendo, eles têm uma conduta de policiar a sua mente, de manter a sua mente limpa, pronta, sempre conectada ao Espírito Santo, Então ele diz que nós devemos ser sóbrios e criteriosos para que tenhamos uma vida de oração. Dentro desse verso número 7, a pergunta que nós temos que fazer é justamente essa. Será que nós estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo? O verso 8, como eu compartilhei na última quinta, ele fala sobre o amor. E ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E nós nos lembramos daquela figura que usamos para aprender um pouco sobre esse amor aqui. Sobre aquele bolo, composto de muitos elementos, mas que tem um acabamento final. E nós entendemos então e fizemos essa aplicação dizendo que esse bolo composto de muitos elementos é essa frase, o fim de todas as coisas. E que o enfeite final desse bolo, ou a cereja do bolo, ou a fruta que você assim preferir, é o amor. Então Pedro está dizendo que alguém que tem uma vida de oração no Senhor, que tem tido a sua mente treinada, sua mente governada pelo Espírito Santo, e que tem tido uma vida de oração nesse tempo do fim, tem uma outra característica também. É alguém que tem amor intenso pelos irmãos. Porque não há como, irmão e irmã, querer levar uma vida de oração sem que o Espírito Santo não nos comunique as suas cargas, os seus cuidados, os seus anseios, o seu desejo para com os santos. Por isso ele diz, acima de tudo, o mais importante é que nós tenhamos amor intenso uns para com os outros. Por quê? O amor cobre multidão de pecados. Esse amor nos cobre, esse amor nos liberta, esse amor nos sara, nos salva e nos cura. Por isso precisamos colocar atenção aí. Por fim, quero entrar na sessão onde queremos gastar o nosso tempo hoje. Então ele diz assim no verso 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Observe, ele começa a sessão então falando sobre o fim de todas as coisas e temos uma vida de oração. E também nos chama a considerar a importância do amor para o tempo do fim, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, oração, amor, e graças a Deus, como o Espírito Santo é equilibrado, ele é o Senhor que soprou essa palavra, o Espírito Santo é o mestre por excelência, aquele que nos ensina as profundezas de Cristo Jesus. Ele agora vai tocar num assunto específico. E que assunto é esse? Serviço e dons, ou dons e serviços. Obviamente, irmão, se nós como assembleia temos uma vida de oração equilibrada, se temos entendido que precisamos crescer em amor uns com os outros, não há como nós não falarmos em dons e em serviço. Não há como nós não expressarmos esse amor de outra maneira, senão servindo os irmãos, amando os irmãos, ou deixando que o dom de Cristo, que cada um de nós aqui recebemos pela graça, como Paulo ensina, flua por meio de nossas vidas. Agora, irmãos, antes de falarmos sobre dons e serviços, hoje eu pensando sobre isso, e se eu aqui tivesse um particular com cada um dos irmãos, todos nós, indicaríamos aí pelo menos 2, 3 livros sobre o assunto. Quanto material nós temos escrito sobre dons e serviços? Também quanto tempo gasto, especialmente sobre a questão dos dons, por exemplo. O quanto isso enfatizado de maneira desequilibrada faz com que os cristãos não amadureçam. Faz com que os cristãos não cresçam na sua vida espiritual. O quanto que esse assunto mal colocado, fora do contexto de toda a Bíblia, ele pode trazer atraso para o povo de Deus. E nós sabemos muito bem que historicamente isso está diante dos nossos olhos, por questões simples de puro desequilíbrio. Qual que é o grande problema que nós enfrentamos nesse tempo? Às vezes nós estamos num extremo ou em outro extremo. E antes de entrar precisamente nesses textos, falando sobre extremos, eu gostaria de citar dois textos para a nossa meditação, antes de falarmos sobre dons e serviços. O primeiro deles está no Salmo de número 2. Abra comigo, por favor. Salmo de número 2. Apenas um parêntese, irmãos, para entendermos a importância de termos uma visão equilibrada das coisas. Salmo de número 2, o verso de número 11. Olha o que o salmista escreve. Salmo 2, 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Observe isso. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Olha que equilíbrio maravilhoso é isso. Por um lado, nós não podemos dar ênfase só à alegria. Em alguns contextos, isso é uma inflamação de alma, né? Uma coisa completamente desenfreada. Então, os irmãos se movem apenas na esfera da alegria. Alegria, 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 alegria. Mas o salmista diz que nós temos que ter essa alegria acompanhada de quê, irmãos? Tremor. E também não podemos ir para o outro lado. Em alguns contextos, você vai ver muito tremor, tremor, tremor e tremor. Mas o equilíbrio do Espírito Santo é alegria e tremor. Porque nós adoramos um Deus Santo. E nós o servimos com alegria, mas também com tremor, porque Ele é Santo. E nós não vamos ficar perdidos em nenhum das duas pontas. Nós não vamos nos perder na alegria e também não vamos nos perder no tremor. É isso o que o salmista está colocando, que nós precisamos caminhar diante do Senhor com equilíbrio, com alegria, sim, com muita alegria, mas também com tremor, porque andamos com Deus que é Santo. Um outro texto para nossa consideração, Gálatas capítulo 6, verso 2. Observe, o texto diz assim: levai as cargas uns dos outros. Só a parte A. Levai as cargas uns dos outros. E eu já presenciei em algum contexto alguém dizendo assim: irmão, nós temos que levar as cargas uns dos outros. E é verdade mesmo. Nós temos que levar as cargas uns dos outros. Paulo diz que agindo assim, nós vamos cumprir a lei de Cristo. Mas observe o verso 5 aí. Porque cada um levará o seu próprio fardo. De novo, o Espírito Santo nos mostrando que a vida cristã deve ser equilibrada. Eu não posso colocar ênfase em eu levar o meu fardo apenas. E também não posso colocar a ênfase total em que nós devemos levar a carga uns dos outros. Mas o equilíbrio é que nós temos que carregar o fardo uns dos outros e também o nosso próprio fardo. Por que eu citei esses dois textos, irmãos? Apenas, poderíamos ver outros. Mas é para que nós, quando tocarmos nesse assunto de serviço e dons, nós tenhamos equilíbrio. Equilíbrio. E nós sabemos o desgaste que isso é no meio do povo de Deus, por falta de equilíbrio, de bom senso, por falta de maturidade. Então vamos voltar aqui, 1 Pedro, verso 9, aí do capítulo 4, ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Irmão, se você faz um estudo do contexto desse verso, você sabe que aqui nessa época, a primeira coisa que nós não vamos encontrar nesse contexto, é aquilo que nós desfrutamos hoje, porque aqui Pedro está dizendo para que os irmãos fossem hospitaleiros, e que nessa atividade da hospitalidade, eles não fossem pessoas que murmurassem, ou que reclamassem. Mas então nós temos que pensar o seguinte, irmão, nós estamos no século 21, e nós estamos rodeados por hotéis na nossa cidade. Qual a aplicação desse versículo para nós? Porque dentro desse contexto, os irmãos viajavam de cidade para cidade, servindo o Senhor, muitas vezes em perigos de viagem, muitas vezes na mão de homens violentos, correndo perigos, e eles não tinham uma assistência que nós hoje temos, de às vezes sairmos da nossa cidade, estarmos numa cidade completamente diferente da nossa, e entrarmos num hotel, e dormimos, e descansamos, e seguimos o nosso trajeto. Pedro então estava falando sobre eles serem hospitaleiros com esses irmãos, especialmente aqueles que serviam na obra, especialmente aqueles que se gastavam pelos irmãos, e ele chama os irmãos a servir como hospitaleiros, e ele pede a eles, não façam isso com murmuração, mas façam com alegria. E hoje, irmãos, como é que nós aplicaríamos esse texto para a nossa vida? Sinceramente, pensando eu, tá, irmãos? Cada um de nós temos essa liberdade de, diante do Senhor, considerar a sua palavra e rogar a Ele trazer luz no nosso coração. Mas, às vezes, nós somos tão difíceis e, às vezes, pensamos assim que essa palavra hospitalidade, talvez, para o nosso contexto, seja a gente levar o irmão e ele passar uns 15 dias na nossa casa. Então, nós ficamos com o nosso cabelo arrupiado, falando, eu não, misericórdia, que o Senhor levante outro irmão para essa tarefa. Mas sabe, irmãos, nós somos muito difíceis, muito complexos, e talvez essa palavra hospitalidade para nós hoje seria um tempo de qualidade com os nossos irmãos. Às vezes com um café, uma água, como diriam os nossos irmãos mineiros, com um roscovo, um tempo de qualidade com os nossos irmãos. Seja hospitaleiro, sem murmuração, sem queixa, mas que essa hospitalidade, hoje eu vejo, como um lugar no nosso coração, um lugar na nossa casa, na nossa mesa, um lugar na nossa vida. Nós precisamos abrir para os nossos irmãos um espaço no nosso coração, mas também na nossa vida. Há um exemplo na Escritura lindo sobre esse assunto. Abra comigo a terceira carta de João. Olha, dá uma olhada no verso de número 1, só para você ter um contexto. João se identifica aí como um presbítero. Ele diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Como é que nós devemos amar uns aos outros? Na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Pedro disse, acima de tudo, tendes amor intenso, uns para com os outros. João está dizendo assim, que o amor que ele tinha por Gaio, não era baseado em afetos naturais. Claro, eles estavam envolvidos. Mas, primeiramente, esse amor era procedente da verdade. Observe, o verso de número 3, ele diz assim, pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Observe isso, irmãos. Ele estava dizendo que Gaio era fiel naquilo que ele praticava para com os irmãos. E isso fazes, mesmo quando são estrangeiros. Algumas versões dizem assim, mesmo quando lhes são estranhos. Sabe quem está escrevendo isso daqui? É o apóstolo João. Quando se abre o Evangelho de Marcos, capítulo 9, tem uma passagem muito interessante. João fala assim, Senhor, nós impelimos um homem aí que está expulsando demônios, mas ele não anda conosco. Ele não é da nossa salinha. Ele não está no discipulado com a gente. Mas ele expulsa no teu nome, mas nós mandamos ele parar. Porque ele não anda conosco, ele não pode fazer a obra do Senhor. E você sabe o que, é que o Senhor falou com ele. E aqui João está mostrando como Gaio era um irmão amado na prática da verdade e que acolhia aqueles que lhe eram estranhos, estrangeiros, que ele nem conhecia. E mais, diz aí, os quais perante a igreja deram testemunho do quê, irmãos? Do teu amor. Eu acho muito interessante isso. Às vezes nós damos testemunho de um bom pregador, de um bom músico, e amém pelos pregadores, amém pelos músicos, amém pelos irmãos. Mas observe, irmãos, que o que dava testemunho na vida de Gaio era o seu amor para com os irmãos. Que maravilha isso. Era a maneira pela qual ele cuidava dos santos. Era a maneira pela qual ele abria o seu coração para os irmãos. E ele diz assim, os quais perante a igreja não deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando em sua jornada, por modo digno de Deus, verso 7, pois por causa do nome foi que saíram. Qual o nome? O nome de Jesus. Quando nós abrimos lá Apocalipse capítulo 1, João diz que estava prisioneiro na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Deus e da palavra. Então ele diz aí, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores do que, irmãos? Da verdade. João estava dizendo assim, você não está fazendo nenhuma obra de caridade. Você é um cooperador na verdade, na edificação da igreja de Deus. Irmão, então voltando para o verso de número 9, quando ele diz para nós sermos hospitaleiros sem murmuração, Pedro não está chamando nós para fazer obra de caridade, e nem para passar o café apenas para o nosso irmão, embora nós vamos fazer, mas ele está dizendo que nós precisamos cooperar para o crescimento da verdade do Evangelho. Simples assim. Todas as vezes que nós abrimos a nossa casa, que nós abrimos o nosso coração, que nós atendemos os nossos irmãos, o que, que nós estamos fazendo na verdade? Cooperando para o crescimento da obra de Deus. Cooperando para o crescimento na verdade. Veja que privilégio Gai tinha, ele tinha um testemunho de amor. Não sabemos se ele era um irmão fluente na palavra, não sabemos se ele tinha um dom, dois, três, cinco, dez, mas ele tinha um testemunho de amor. Por isso, Pedro, voltando aqui para o texto, diz, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Carta aos Hebreus, capítulo 13, abra comigo, Hebreus 13, volta um pouquinho, Hebreus capítulo 13, o verso 1 diz assim, olha irmãos, esses são os conselhos finais dessa carta. Você conhece ela muito bem. Alguns dizem que é uma carta essencial para que nós venhamos entender o Antigo Testamento. Mas olha como o escritor aos Hebreus termina a sua carta. Ele diz assim, verso 1 do capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Glória a Deus. O Espírito Santo nos traz tanto ensino sólido sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a tão grande salvação, sobre esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, quantos ensinos nós temos sólidos nessa epístola. Mas veja como o Espírito Santo a conclui, seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoas, fosseis os maltratados. Ele está dizendo o quê, irmãos? Que deve haver uma identificação no nosso coração. Ele diz assim, seja constante o amor fraternal. Não inconstante, mas constante. O verso 2, ele cita aquela passagem que Abraão recebeu aqueles três mensageiros. Irmão, você se lembra daquele texto? Eles vinham trazer a boa nova de salvação, que Sara daria à luz um menino. Mas depois você pode fazer isso na sua casa. Leia como Abraão serviu aqueles homens, como ele se dispôs e proveu água para eles lavarem os seus pés, sombra para o descanso, alimento para eles. E ele diz assim para eles, recuperem do cansaço físico e também da vossa alma. E ele se preocupa em cuidar dos detalhes para que aqueles homens pudessem descansar. Olha o que ele diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. É o exemplo que ele cita de Abraão. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados. Irmãos, como nós temos que ler esses versos? Especialmente na cultura do tempo que nós vivemos, onde somos ensinados o tempo todo a nos preocupar conosco mesmo, com a nossa vida, a nos preocupar com o nosso sofrimento, a nos preocupar com as nossas lutas, com os nossos problemas, com as nossas cargas, com o nosso trabalho. E não somos encorajados a colocar os olhos sobre aqueles que estão encarcerados. Óbvio que aqui a figura é daqueles que eram presos por causa do testemunho da palavra, que sofriam maus tratos. Mas, irmãos, muitos nesse tempo têm sofrido aflições na sua carne, na sua alma, na sua mente. Muitos têm encontrado um estado de ansiedade extrema. E nós somos chamados a servir o povo de Deus nessa condição. Epístola de Paulo aos Romanos também, o capítulo 12, verso 5. Assim também nós, observe, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E o que, irmãos? Membros uns dos outros. Essa expressão é maravilhosa, porque mais uma vez, corremos o risco de enfatizar, somos membros do corpo de Cristo. E amém, somos mesmo. Mas o versículo conclui, e também somos membros uns dos outros, pertencemos uns aos outros, somos uns dos outros, membros uns dos outros. Isso significa, irmão, que toda a atitude de uma vida isolada, toda a atitude de uma vida desconectada da cabeça e dos membros, constitui-se numa atitude de rebeldia contra o corpo. Irmão, pense você se a sua mão esquerda, a partir de hoje, quisesse mandar nela e fazer o que ela bem entende de si mesma. A figura que nós temos é realmente essa, a do corpo humano. Ou seja, nenhum membro do nosso corpo pode fazer aquilo que bem entende, aquilo que bem quer. Ele não pode se isolar da vida da cabeça, da vida em conjunto com os demais membros. Como nós vamos viver a nossa vida para nós mesmos, sem considerarmos esse fato? Somos membros de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E somos membros uns dos outros. Não podemos nos mover numa esfera particular de vida própria, sem levarmos em consideração Cristo Jesus como cabeça e os membros do corpo como membros de nós mesmos. Essa é a intenção de Paulo a escrever esse versículo. O verso 10 lá de 1 Pedro, avançando um pouco mais, 4, 10, ele diz assim, agora o assunto é serviço, servir uns aos outros. E ele diz aí, conforme o dom que recebeu. Irmãos, mais uma vez, quanto tempo e quanta energia gasta em cima disso? Livros e mais livros. E o mandamento é que nós temos que servir conforme o dom que nós recebemos do Senhor. Por quê? Ele diz aí, como bons dispenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. Irmão, olha que expressão. Porque Pedro está dizendo assim, a graça de Deus, ela se manifesta de muitas formas. E Deus confiou a manifestação dessa graça, que se manifesta de muitas formas, nas mãos dos seus servos. Portanto, Paulo vai dizer assim, que cada um de nós recebeu uma medida do dom de Cristo, para que nós sejamos uma expressão dessa graça que se manifesta de várias maneiras. Por isso Pedro está dizendo que nós temos que servir uns aos outros. E ele diz, cada um conforme o dom que recebeu. É conforme o dom que você recebeu. Por isso você precisa de ter discernimento. Porque talvez, irmãos, nós possamos nos enveredar em esferas de serviço na qual nós não fomos chamados. E se nós não fomos chamados, é porque nós não recebemos esse dom. Por isso Pedro nos orienta a servirmos de acordo com o dom que nós recebemos. E às vezes nós recebemos a e nós ouvimos as perguntas mais tolas nesse sentido. Irmão, eu não sei qual é o dom que Deus me deu. E você nunca vai saber se você não dispôs o seu coração para servir. Porque faz parte do treinamento cristão errar. Talvez você vai servir em vários departamentos. 5, 10, 15 anos. Depois de 15 anos, você vai descobrir onde o Senhor queria te colocar. O problema, irmãos, é que às vezes nós nos trancamos em nós. Nós nos fechamos e não nos abrimos para aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Volte para Romanos capítulo 12. Esse é um capítulo muito extenso sobre essa questão. O verso 6, nós lemos o 5, ele diz assim, Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, os dons são diferentes e nos foram dados mediante a graça de Deus. E aí ele diz assim, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, que nós devemos falar na medida daquilo que cremos. Também não vamos nos enveredar, falar de coisas que não cremos. Os irmãos têm citado entre nós aqui a prática de oração dos morávios. Eles não oravam sobre aquilo que eles mesmos não eram a resposta. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo, o verso 6, que os dons são diferentes, mas eles foram recebidos segundo a graça. E ele diz aí, se for profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, com dedicação. O que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Você vê que Paulo descreve a medida desses dons e como cada um deles deve ser exercido na vida da igreja. Exercido por aqueles que receberam a graça de Deus para servir em alguma esfera. Se é profecia, que seja segundo a medida de fé. Se é ensino, esmere-se em ensinar. Se é ministério, faça com dedicação. Se é contribuir, faça isso com liberalidade. Se é presidir, seja diligente. E quem exerce misericórdia, faça isso com alegria no seu coração. Ô, irmãos, essas palavras são simples demais. E nós, às vezes, queremos complicar muito as coisas. Então, Pedro dizendo lá, no verso de número 10, ele diz, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu. Paulo escrevendo aos romanos, o capítulo 11, verso 29, não preciso de você ler, ele diz que o dom de Deus é irrevogável, que Deus nos deu um dom pela graça, e esse dom que Deus nos deu pela sua graça, ele é irrevogável, ou seja, ele não é tirado, mas nós aprendemos pela Escritura que esses dons foram a nós confiados pelo Senhor, mas aqui Pedro está colocando para nós que isso é uma administração, que isso é uma mordomia. Irmão, toda administração um dia ela é checada. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua finança pessoal, todo final de mês você vai checar o relatório. Assim também, o Senhor virá para checar a administração daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E o chamado de Pedro é para que nós sejamos bons administradores, bons dispenseiros, bons administradores da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus pode se expressar de que maneira? Na mão de bons administradores. E o Senhor um dia virá checar essa administração. O verso 11 ele diz assim, aí de 1 Pedro 4, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Irmãos, nós precisamos considerar isso. A Escritura diz que é melhor ouvir do que falar. Que nós deveríamos ser prontos a ouvir e tardios em falar. Mas Pedro está dizendo assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O quanto nós temos que considerar isso. Porque às vezes, irmãos, abrimos a nossa boca demais. Falamos demais. Falamos das nossas impressões, dos nossos raciocínios, mas Pedro está dizendo, aquele que fala deve falar segundo a palavra, segundo os oráculos de Deus, como um bom dispenseiro da graça de Deus. Oh, irmãos, isso deve ser um exercício para nós. Às vezes nós estamos diante de situações tão difíceis, tão complexas, Não sabemos que respostas dar, mas nós podemos nos lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero falar segundo o meu entendimento. Ilumina a minha mente. Fala no meu coração. Traz luz. Revela. Mostra. Fala comigo. E ele diz: se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. E mais, se alguém serve, faça-o no que, irmãos? Na força que Deus supre, não na força do seu braço. Porque servir na força do braço é enfado e canseira. Irmãos, e quanto nós vemos disso no meio do povo de Deus? Pessoas estafadas de tanto servir na força do seu próprio braço. Mas Pedro está dizendo que há uma força que Deus supre. Há uma força que é a força de Deus. Que é o Espírito Santo nos revigorando, nos animando, nos conclamando a servir com alegria. Nos chamando a servir em esferas de serviço. Nos conclamando a sermos responsáveis com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E depois, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Então observe, irmãos, se nós colocamos ênfase nos dons, o que que nós perdemos? Caráter. Isso está claro em muitos contextos. Nós corremos o risco de enfatizar os dons espirituais e menosprezarmos o caráter. Caráter e dom, essas duas coisas são inseparáveis. Então, com relação aos dons, uni-los ao caráter e ao serviço. Aí ele diz assim, no final do verso 11, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Qual é o risco que nós corremos na esfera do serviço? Glorificar o homem e não glorificar a Deus. Aí você fala assim, mas irmão, não, o meu serviço não é para glorificar nenhum irmão. Mas você tem que tomar cuidado que talvez ele possa ser para glorificar você mesmo. Nós temos que ter cuidado, irmãos. O nosso serviço não é para a nossa glória própria, mas é para a glória de Deus. Pedro está dizendo aí, se nós servirmos, se nós falamos, tudo isso deve ser para a glória de Deus. De Deus e não para a nossa própria glória. E como eu disse, às vezes nós nos perguntamos, irmão, que tipo de serviço que nós temos que fazer? Jesus falando sobre isso, Mateus capítulo 25, me permita abrir esse texto. Mateus 25, uma passagem muito conhecida dos irmãos, o verso de número 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separará dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora observe. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram o justo: Senhor, quanto foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus estava pedindo apenas água, roupa, cama, só. Uma vez dizem que um milionário alemão ficou impressionado com o serviço de Madre Teresa de Calcutá. E ele perguntou para ela assim: aonde você encontra ânimo para cuidar dessas pessoas? E ela falou para ele assim: a nossa ordem é uma ordem diferente. Nós procuramos Jesus disfarçado no meio daqueles que nada têm. Irmãos, quando nós abrimos nosso coração para servir, nós encontramos Jesus nessas situações, com sede, com ausência de roupa, de alimento, de atenção, de afeto e de cuidado. O texto diz que esses justos, quando eles foram informados sobre o que eles estavam recebendo recompensa, eles se assustaram. Eles falaram: Senhor, nós nunca te vimos nessas situações. O Senhor nunca esteve doente. O Senhor nunca foi forasteiro para que nós o hospedássemos. Tem algo de errado aí. E o Senhor diz assim: todas as vezes que vocês fizeram isso a um pequeno, fizeram a mim. Irmãos, Jesus é extremamente equilibrado. Ele é Deus. Por outro lado, ele diz que se nós fizermos um pequeno tropeçar, para que ele não entre no reino de Deus, ele diz, era melhor pendurar uma pedra no pescoço e se atirar ao mar. Que o Senhor, nesse tempo, irmãos, possa vir de encontro na nossa vida. O Espírito Santo tem sido maravilhoso para nós, nos mostrando as glórias por vir, da eternidade. Mas, irmãos, nós ainda estamos aqui também. E precisamos pensar nas coisas do alto. E precisamos ver também como é que nós estamos caminhando a vida cristã na prática. Se somos como o Gaio, louvado pelo seu amor. Ou se nós estamos procurando louvor por aquilo que exercemos. Se aquilo que fazemos tem dado glória a Deus ou glória a nós. Se nós estamos sendo esses irmãos abertos a amar, servir e cuidar daqueles que têm nos procurado, daqueles que, na figura dessa passagem de Mateus capítulo 25, são essa expressão de Cristo vindo a nós. E nós, às vezes, temos dado as costas aos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe o nosso coração, que o Senhor realmente nos encoraje, irmãos, a estender o braço e acolher o nosso irmão na sua luta, na sua dificuldade, para que também sejamos acolhidos por aqueles que o Senhor também acolheu. Que Deus abençoe a sua e a minha vida e que nós sejamos, por Ele mesmo, encorajados em toda boa obra. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Senhor, nós precisamos tanto ser corrigidos e ajudados, que nós somos muito demorados em responder, mas nós rogamos a tua graça sobre nossas vidas nessa noite, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, dá-nos sensibilidade nesses dias. Tua palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriando. Mas o Senhor nos encoraja nessa noite a termos um intenso amor fraternal uns para com os outros. Senhor, nós queremos andar nessa medida de fé, de acolhimento, de cuidado, de zelo, de amor para com nossos irmãos. Ó Deus, como Gaio um dia foi louvado por João, não pelo seu conhecimento, não pela sua retórica, mas pela maneira amorosa que ele cuidava dos santos. Ó Senhor, que essa chama também arda no nosso coração. Deus, abre os nossos olhos para percebermos de que maneira o Senhor nos quer e aonde o Senhor nos quer, para discernirmos, Senhor, aonde os nossos irmãos têm tido falta de cuidado, de afeto, de carinho, de atenção, de ouvidos. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, especialmente nós que ouvimos essa palavra, que essa palavra possa ser recebida com fé no nosso coração e que nós possamos acolher, Pai, e possamos servir uns aos outros. Ajuda essa assembleia, essa comunidade. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.